Farofa Conceito.
Bem-vindos ao episódio 254 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Armin.
E eu sou o Fábio.
E o pior aconteceu no Grammy desse ano. E por isso nós resolvemos deixar a pauta aqui. Não tinha tanta coisa pra falar assim, pra comentar esse babadão que aconteceu com as loirinhas da música do pop nos Estados Unidos, não é mesmo? Mas enfim, antes da gente começar esse bafafá todo que vai ser esse episódio, eu vou pedir pra vocês aqueles recadinhos de sempre, que é pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se vocês estiverem assistindo a gente no YouTube, é só se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, segue o nosso podcast pra você não perder nenhum episódio. Outra coisinha que você pode fazer é seguir as nossas playlists, favoritar elas. A principal é a New Music Friday, em que a gente atualiza semanalmente também com os lançamentos das músicas que a gente comenta aqui no episódio, para vocês ficarem bem atualizadinhos e entenderem no que a gente está falando, porque às vezes é difícil acompanhar o raciocínio dos gays. Mas, vamos lá, meninos, vocês têm algum recado antes da gente começar essa galinhada que vai ser aqui agora?
Tenho dois recados. O primeiro deles é de que eu assisti Pobres Criaturas, o filme que tá indicado ao Oscar de melhor filme e que tem Emma Stone no papel de atriz principal. E realmente é um filme genial. Melhor filme. É o melhor filme. Esse filme é genial. Esse filme é genial. Genial. E ela tá num papel que eu senti que a desafia muito e a coloca num outro patamar como atriz mesmo. Mas é isso. Genial.
Melhor que Oppenheimer?
Melhor que Oppenheimer. Aí, o meu outro recado, isso me leva ao meu segundo recado, que é que eu também assisti Anatomia de uma Queda, que é outro dos filmes que está indicado ao Oscar de melhor filme e que também tem ali outras indicações, acho que de roteiro original também, se eu não me engano.
Atriz.
E é um filme muito bom também, um filme muito bom e a atriz está excelente. É muito interessante, esse ano, acho que a gente comentou muito sobre o fato da Margot Robbie não estar indicada e tal. Eu acho que a categoria de melhor atriz esse ano tá muito equilibrada, tá muito boa. Não tem nenhum dos filmes que eu tenha assistido e que tenha pessoas indicadas à categoria de melhor atriz que não tenha performances à altura de serem indicadas à melhor atriz. Eu acho que é uma pena que Barbie tenha sido lançada numa era de grandes atrizes, num ano de grandes performances de mulheres. É uma pena. E outra coisa que eu vou dizer sobre esse Oscar é que a Lily Gladstone teria muito mais chance de vencer se ela tivesse sido indicada a melhor atriz coadjuvante e não a melhor atriz como ela foi. Porque ela merecia. Acho que foi mais pela lacrada cis, a lacrada indígena que eles quiseram dar ali na categoria de melhor atriz. Mas chances reais eu acho que ela tem pouquíssimas. A Emma Stone e essa atriz do filme Anatomia de uma Queda estão excelentes. Elas estão excelentes. Outro patamar.
O Fábio, que filme é esse que essa atriz indígena atua?
Assassinos da Lua das Flores.
Você assistiu esse também?
Assisti também.
Nossa, mas você tá culta, né? Numa Gossip Girl você não vê.
Deus me livre. Aqui não. Só a versão original, aí sim, a primeira temporada ainda vai.
Assisti, mas é dessa que eu tô falando.
É, essa sim, sempre. Eu sou muito Serena Vanderwoodson.
Eu assisti outro filme de Oscar, já pegando super gancho, que foi Vidas Passadas, Past Lives, que é o filme meio coreano, meio norte-americano. Ele, tipo, a produção, na verdade, é norte-americana, mas o filme tem as duas línguas, assim, quase metade a metade. E é um filme com uma visão muito madura, assim, tanto se você quiser ter uma visão espírita das coisas, de realmente reencarnações e o que as coisas. Meio novela das seis, assim, da Rede Globo, aquelas novelas espíritas. Mas ela também traz um outro lado bastante sobre quem nós fomos no passado, tipo, quando éramos pequenos, quem nós somos hoje e quem seremos no futuro. Mas muito bom também. Tem poucas categorias, mas tá melhor filme, acho que melhor roteiro original. E aí, fugindo dessas pautas de Oscar, terminei de assistir Percy Jackson, que saiu o último episódio essa semana, a série do Disney Plus, e é uma ótima farofinha, mas você percebe que tem ali uma questão que eles investiram dinheiro meio errado, investiram no que não deviam investir, porque ao mesmo tempo que a série foi caríssima, parece que ela é de baixo orçamento, então você fala, nossa, fizeram o quê? Um caixa 2 ali, um desvio de dinheiro? Mas, mesmo com essas questões, é uma série que ela deu uma introdução, tipo, bem leve, assim. É, realmente, os atores são bem, tipo, crianças. É, mas que eu acho que se a série, tipo, for se alongando, vai ser legal, porque vai dar pra ver um crescimento não só deles, mas também da maturidade da série. É, mas, assim, quem gosta de Percy Jackson, dá um super quentinho no coração, me deu boas nostalgias de, sei lá, quantos anos atrás, quando eu li os livros. E recomendo também.
Maravilhoso.
Nossa, acusações gravíssimas, né, que o Armin fez aqui. Mas é, o que eu tô vendo é que as pessoas realmente estão falando que a série é meio entediante, o que me deixa um pouco triste. Mas longe de mim também conferir pra dar minha própria opinião, porque eu não vou fazer isso. Não tô assistindo nem as coisas que eu quero assistir. Imagina assistir Percy Jackson pra poder dar a minha opinião sobre, né? Tem ali uma lista de filmes do Oscar que seriam a minha prioridade. Mas o que eu tenho pra dizer é que eu fui em alguns blocos de carnaval aqui em São Paulo, nesse fim de semana pré-carnaval, e não sei se foi porque eu fui em blocos que realmente tinham a banda tocando no trio, mas não senti assim, uma vibe de uma música de carnaval, assim, em nenhum momento Ivete Sangalo e Ludmilla vieram aos meus ouvidos ali macetando, isso não aconteceu, e nem Poc Poc do Pedro Sampaio. Talvez no carnaval, se forem blocos mais de tipo música pop, eu acho que toque isso. Mas eu tô sentindo que esse carnaval não teremos uma música. E é só isso.
Amigo, você tá tão preocupado com a música do carnaval?
Ah, é que eu acho que eu tô sem pauta, sabe? Aí quando você tá sem grandes motivações, você acaba se apegando a essas pequenices. Mas acho que tudo bem. Nesse episódio vai ter o que falar.
Ainda bem. Ainda bem que o Grammy te deu motivos
raiva
para seguir.
Raiva, um ótimo pré-treino.
Falando em raiva, na verdade eu esqueci de um negócio muito rápido. Eu assisti o primeiro episódio de Os Outros, aquela série, acho que o Fábio assistiu, do Globoplay.
Eu vi também.
Eu vi também, foi o G. Mas assim, muito bem feita, mas realmente você passa raiva e você passa nervoso com aquela série. Eu não tô no momento pra conseguir manter ela nesse agora. Tipo assim, assisti um episódio, já tive ali não...
E aí, eu também não tenho, Armin. Eu vi muito porque, tipo, por ser uma série boa e Adriana Esteves entregando e tal. E também digo isso sobre Griselda. É uma série boa, entrega horrores. Só que, assim, você tem que ter um estômago pra conseguir ver o corpo da Carol G sem cabeça, entendeu? Porque isso vai acontecer. Ah, é um spoiler. E daí que é um spoiler, tá? Todo mundo morre naquela série, tá? É uma história real. Então,
mas
assim,
aí é por outros motivos, né? Porque Os Outros é uma questão mesmo, é mais mental ali. Você tem que estar bem mentalmente pra conseguir suportar o barraco. Griselda, então, pelo menos que você tá falando, é uma questão muito explícita. O gore,
não
pelo
só
gore.
Isso, assim, é muita morte, é muita violência. Obviamente, a gente tá falando sobre uma série de tráfico de drogas, etc. Mas Sofia Vergara entregando muito mesmo, assim. É uma série muito boa, vale a pena assistir quem tem estômago e quem gosta mais dessas coisas até mais violentas e de histórias reais também, é bem interessante. Mas eu não gosto de um draminho, entendeu? Gosto ali de um normal people, umas coisas assim, mas não é o que tá tendo agora, não é o que tá sendo, não é o momento, talvez eu não seja mais o momento, tudo bem também.
É, amigo, descansar a imagem faz parte. A Ariana Grande tá aí pra mostrar pra gente, né, que realmente faz parte. Em que posição que estreou a música dela? Não vi no top 10 essa semana.
É que foi de número 1 pra out, não foi? Foi um negócio
não,
assim.
Não, foi pra 6.
6? Ah, mas na próxima semana já deve sair aqueles.
Ai, não, não.
Ih, Drake! Eita!
Vamos pro primeiro quadro, então?
Não. Queria perguntar sobre o reality show do momento. Vocês estão acompanhando?
Estou acompanhando. A última coisa que eu vi, na verdade, foi que o Davi atendeu o Big Fone, e aí ele pegou as 9 pulseirinhas dele, porque ele foi imunizado, e ele entregou as 9 pulseiras para 9 pessoas que ele acha que são relevantes receberem aquela pulseirinha vermelha, e aí isso gerou um grande de um bafafá lá, o Rodriguinho falou, vou bater nesse moleque.
De novo?
Mais uma vez, uma acusação de agressão, sendo que antes ele tinha falado, ah, não posso, uma ameaça de agressão, não posso fazer isso, é um garoto, tem só 20 e poucos anos, e aí depois de novo, ele é um homem formado querendo bater nessa pessoa. E sabe, que saco. Aí depois a Yasmin e Vanessa brigando. Eu tô adorando, assim, porque tem pauta, entendeu? O BBB está
tá dando
acontecendo.
Pauta.
E acho que muita coisa vai mudar. E acho que o Davi ainda vai decepcionar o povão, sabe?
Com certeza. Eu gosto muito que nesse BBB não existem favoritos claros, assim. O Davi, ele tá ganhando por enquanto, porque os outros não estão sabendo reagir a ele. Mas ele não é legal. Ele não
é um anti-herói, né?
Ele é muito chato. Mas eu gostei muito das dinâmicas que eles fizeram no programa pra esse ano. E eu tô achando a Alane insuportável agora. Porque ela tá com a coisa da... Da pauta, sabe? Da pauta. Do... Deixar a causa rasa. Entendeu?
De... No fim, ela é a nossa twitteira, né? Ela é a representante do Twitter.
Ela é a pessoa que às vezes aparece nos nossos comentários aqui só pra corrigir. Nunca vem. Nunca elogiou um episódio, nunca interagiu com a gente, nunca curtiu uma foto no Instagram. A gente falou um termo errado aqui, vem alguém e fala assim: ai, não acredito que vocês estão falando isso em 2024. Essa é a Alane. Não serve pra nada. Só pra tentar dar aquela militada errada, assim, que ninguém pediu. Ninguém se importa. E ela tá conseguindo fazer isso. Então eu tô achando um saco. Um saco. E agora eles estão nesse paredão que quem vai sair é o Juninho. Mas... E aí elas vão achar que elas estão arrasando. Entendeu? É que o Juninho é péssimo.
Mas aí no próximo elas saem. Eu acho... É que assim, eu não acho que também que dá pra forçar a saída do Juninho antes. Porque me irrita se esse cara ficar mais uma semana.
Ah, é? Não.
Sendo que ele tá batendo no paredão. Então, pô, que saco. E ainda o voto é pra ficar, né? Não, essa semana já não é pra sair.
O voto já é pra sair. Não é pra ficar.
Voto ah, é? Eliminar. Mudou?
É, mudou. Já mudou.
Vocês viram os ADMs dele postando errado? Isso foi tudo, gente.
Votem no Juninho, não vi.
Votem no Juninho. O voto é pra sair.
Nossa. É, gente.
É, realmente, né? Ninguém segura a mão de ninguém mais.
Mas tá dando o que falar e eu tô gostando que... Esse BBB tá mais equilibrado, assim. Eu acho que eu desgosto de todos igualmente naquela casa e eu não gosto de nenhum. O que facilita muito a minha vida na hora de torcer, porque eu não me comprometo com nada. Eu não tô defendendo ninguém. Acho que, assim, tá todo mundo errado. Todo mundo errado. Aquilo ali é um retrato da sociedade, né? Quem tá certo? Ninguém. Nem a própria produção, que faz um jogo da Discord de merda, igual eles fizeram na semana passada. Quem achou que seria uma boa ideia aquilo? Enfim. Quer dizer, né? Coisas, são ideias que parecem melhores no papel. Parecem melhores no papel do que pra um jogo onde as pessoas têm claramente suas afinidades e elas vão mantê-las.
Numa sala de brainstorming, sempre tem uma pessoa que é a voz da razão e fala assim: gente, mas se botar pra fazer na real, será que não vai dar um problema? Geralmente.
Vamos tentar fazer aqui. Vamos fazer aqui na sala. Quem vocês vão manter, sabe? Acho que faltou um pouco essa dinâmica.
E esse publicitário é um fudido. Porque ele sabe que quem vai se ferrar é ele.
Sim, e eu sinto que teve um problema ali de ponto do Tadeu Schmidt. Porque ele chamava a pessoa, tipo, a principal pessoa, logo no começo. Então, ai, Fernanda, você prefere o Rodriguinho ou a fulana? Porra, o Rodriguinho. Por que, que você não deixou o Rodriguinho pro último? Pra ela ir falando todos os outros que são aleatórios. Marcos Vinícius ou Michel? Pra ela tanto faz, entendeu? Ela vai ter que escolher um ou outro. Então eu acho que a dinâmica foi feita bem errado ali em quem tava controlando o ponto. Porque quiseram gerar uma discórdia que não aconteceu. Mas enfim, gente. Hoje tem mais, né? Que hoje a gente tá gravando a segunda por causa do Grammy. Mas eu sinto que... Eu acho que eles poderiam só, pro jogo da discórdia de hoje, entrar na casa, colocar ali vencedores de álbum do ano. Taylor Swift esse ano. E aí das categorias, porque acho que isso ia gerar mais discórdia do que uma outra dinâmica daquelas.
Não sei. Eu se acho que o Rodriguinho ia ser bem ativo nessa discussão, porque ele ia consequentemente, né, obviamente, falar mal de todos os artistas ali, né, porque aí ele já esteve em posições melhores do que todos ali, então ele nem precisa daquilo e não faz sentido ele ficar falando dos colegas de profissão dele. Então, realmente, esse é o momento dele brilhar, que é algo também que ele precisa, né? A Globo deve a isso aos camarotes, eles precisam ter essa reparação de imagem.
Ah, sim.
Fato. E é que assim, o Rodrigo não precisa, porque ele fatura mais que a Taylor Swift, né? Em uma noite. Então, sei lá também. Acho que o Rodriguinho tá ali mais pra fazer um favor pro Boninho do que o contrário. Mas enfim, vamos pro primeiro quadro agora, que a gente já comentou de BBB. Ótimo, então tá bom.
Se você autoriza, sim.
Ah, dessa vez eu vou autorizar. Tô liberando. Libera, mulher, libera. Vamos.
Você não pode dormir sem saber.
Esse aqui é o quadro que a gente faz, né? Nosso Moments do Twitter, quando ainda tinha Moments e quando ainda se chamava Twitter, né? Que são realmente as principais notícias úteis, inúteis, fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional, porque a gente sempre fala que o Brasil realmente é um mundinho totalmente à parte. Porque você tem que estar bem informado, né? O ano já começou, tipo, já é fevereiro. Finalmente é fevereiro, porque do janeiro também demorou. Mas, caramba, quanta coisa, né? 2024 já tá vindo com tudo. Por exemplo, aqui é uma notícia... Minhas notícias hoje, inclusive, gente, são muito propícias pra esse quadro. O ator, eu falei de Percy Jackson, né? O ator que interpreta o Percy mais novo na série, que se chama Azriel Dolman, ele tem, tipo, 10 anos. E ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dele e falaram: você tem uma namorada? E ele falou: definitivamente não, porque sou muito jovem e porque escuto o suficiente Taylor Swift, Avril e Dua Lipa pra saber que eu não deveria correr pra essa bagunça. Errado?
É, não, gay. Padre, não, não. Saco, não era pra falar.
Eu ouço suficientemente Taylor Swift, Dua Lipa pra saber que sou viado. Bom, vamos aqui então entrar no mundinho assuntos de viado, porque boatos da produção do Grammy dizem que a cadeira da Lana Del Rey ficou cheirando a cu suado de tanto que ela ficou sentada. Ela tava indicada às 5 categorias e perdeu todas na premiação. Ela ia levantar pra ir embora, mas antes dela conseguir fazer isso, Taylor Swift a chamou pra ir pro palco, que foi a única vez que vimos Lana Del Rey de pé durante as 2 horas e meia de Grammy que tivemos ontem.
Claramente incomodada, né? Tipo, a Taylor ficou, vem menina, ela ficou tipo, me deixa que eu não quero ir. E aí quando ela subiu no...
Eu perdi.
E ela subiu no palco e ficou lá no fundinho, assim. Bem de paisagem.
ela, gente, é o conceito da Lana Del Rey, sabe? Se ela vencesse, acho que ela choraria também. Acho que ela ia estar chateada lá em cima. Meio Vandinha ela tava também, né? Mas é isso, perdeu tudo, né? Ela tem 11 indicações agora e nenhuma vitória.
Cara, a única vez que eu vi a Lana Del Rey feliz é quando eu vi os shows dela aqui no Brasil. Ela realmente fica muito feliz no palco quando está no Brasil. Agora, um assunto homossexual que não nos pertence, mas caso você ouvinte goste e seja importante pra você, a segunda temporada do Drag Race Brasil, RuPaul Drag Race Brasil, foi confirmada. Então você vai poder assistir, porque parece que foi babado aí essa primeira. Eu não acompanho, não entendo muito desse universo, mas achei importante compartilhar.
Mas eu tinha saído uma fofoca que, tipo, a primeira temporada tinha, inclusive, saído do Paramount Plus e, tipo...
Sim. Saiu isso, rumores aí que não ia ter, mas confirmou. No papel pop aqui tá dando. Então, se você não concordar com o Felipe Cruz, vai lá falar com o editorial dele, Armin. Tá zoando.
Não, a gente tem outras pessoas pra discordar na bancada de comentaristas. Alô, enfim, gente. Funcionários esquecem última sessão, vão embora e público fica preso no cinema. Abre aspas, nos sentimos como no filme, rejeitados. Eles foram assistir realmente o filme do Oscar, The Holdovers, os rejeitados, e ficaram presos dentro do cinema. Mas isso...
É uma experiência
4D. Exato. Mas isso foi, sei lá, final da semana passada, e aí parece que o cinema já fez uma outra sessão com todo mundo, tipo, deram inclusive um banquete com várias comidinhas e bebes pra, né, se retratar, um pedido de desculpa. Eu achei tudo, gente. Esse tipo de situação fica na história, tipo, na sua história. É uma coisa que você pode contar pra todo mundo que você conhece. E não precisa ser no lucro. Você foi no cinema de novo de graça e comeu horrores. Então, não vi nenhum problema nessa situação. Mas, vai que alguém tinha horário marcado ali pra fazer alguma outra coisa, né?
Pois é, a gente vai saber. Quem não vai fazer mais nada é a Ariana Grande, que, na verdade, anunciou que não vai lançar mais nenhum single antes do lançamento completo do álbum Eternal Sunshine. Ela disse, abre aspas, em inglês, mas eu falarei em português: por mais difícil que seja resistir ao desejo de compartilhar outra música ou single com todos vocês o mais rápido possível, eu realmente adoraria que vocês experimentassem o álbum na íntegra dessa vez. É claro, disse ela, que haverá mais singles desse projeto quando ele for lançado, então agora ela será cobrada. Queremos um álbum com singles, conceito, divulgação, clipes.
Quando saiu o álbum?
Eu não março, lembro. Não?
Ih, bom, tudo bem.
Ó, não, o Jacob, não é tipo Lorde 8 de foi... março? Um negócio assim? É no comecinho já, falta um mês.
8 de março, no Dia da Mulher? É verdade!
É
no Dia da Mulher.
God is a woman.
Eita! God is a woman.
Sim. O Jacob Elordi foi acusado de agredir um jornalista na Austrália. Ele está sendo investigado porque supostamente ele agarrou ali o pescoço do cara e deu um sopapo nele ali. Adoro a palavra sopapo.
Gente, isso aqui eu achei uma loucura. Mas o Louis Tomlinson se casa com uma fã enquanto, né, tava dando autógrafos ali na sua turnê, na Indonésia. Aí a fã disse aqui, abre aspas, entrei solteira e saí casada. Basicamente, ela foi com um papelzinho, tipo assim, uma declaração de casamento e pediu o autógrafo dele. E aí, enfim.
Meu
Bem
Deus!
esperta. Porém, não tem validade. Pra quebrando todos os sonhos agora. Não tem validade porque não tinha um oficial na situação ali, com, né? Acompanhando. Mas ela foi muito perspicaz.
Cara, ela foi. She wanted, she got it. É tipo isso. Bem, Seven Rings. É. Gente, a Mayara do Mayara e Maraisa rebateu algumas críticas, porque as pessoas estavam começando a compará-la com Leonardo, de tanto que ela tava bebendo no show. E aí, sabe o que ela falou? Abre aspas, homens bebem. Fato. E mulheres também bebem. Girl power, feminino. Alane, corre aqui.
Mais um reflexo aí da música The Man, da Taylor Swift, né? Ela realmente marcou a indústria com esse lançamento. Ó, o Charles III, o rei da Inglaterra, né, do Reino Unido ali, daquele babado todo, foi diagnosticado com câncer. E essa é a notícia.
E é isso, eu não tenho
Minuto de
mais
silêncio ao
notícias.
rei Charles III. Obrigado.
Cara,
Não tenho
é.
mais
E
notícias
aí
aqui hoje.
tem uma outra notícia que é dedos de salsicha e lesões de atleta, o histórico de saúde de Charles III. Enfim. Acho que o pessoal não tá muito triste
Ele
com essa
participou
notícia, mas eu
daquele
tô.
filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Dedos de Salsicha? Aqueles.
Nossa, lembra disso? Aquela cena realmente é boa. Foi uma ótima conexão, Armin. Parabéns.
Muito bom, gente. Então vamos para o nosso próximo quadro.
Giro da semana! Entramos agora no Giro da Semana, que é aquele momento em que a gente fala sobre os lançamentos musicais, todo o bafafá que rola durante a semana, o Kikiki, aquela coisa, né, que movimentou o Twitter. Mas antes, a gente vai fazer algumas menções, que são aquelas músicas que foram lançadas que a gente não vai discutir, mas a gente vai contar para vocês, para que vocês tenham todas as informações necessárias, caso precisem pesquisar aí no arquivo mental de vocês. Então passo a palavra para o Fábio, que ele vai contar aqui uma história digna de Sônia Abrão.
Exatamente, já vou começar aqui com uma baixaria bem suja, gente, porque depois do lançamento da faixa Res, que inclusive ficou em primeiro lugar aqui, né, porque, enfim, ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. A Megan Thee Stallion, que é a dona da faixa, incomodou Nicki Minaj, que sentiu a indireta, vestiu a carapuça, foi no Twitter, reclamou, xingou horrores, mas não parou por aí. Na segunda-feira da semana passada, ela liberou uma diss track, que é algo muito famoso, assim, comum no mundinho do rap, porque lá eles estão acostumados a falar mal um do outro. Então, nessa diss track que se chama Bigfoot, ou seja, pé grande, ela solta o verbo nos versos, criticando a habilidade musical da Megan, acusando ela de trair a mãe, se envolver sexualmente com pessoas em troca de músicas, e o mais grave, mentir sobre o caso do rapper Tory Lanez, que foi condenado por atirar nela, na Megan Thee Stallion. Ok. Sobre Nicki, como eu ia dizendo, né? A música ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro nas paradas de streaming dos Estados Unidos, acabou de estrear em número 1 na Billboard. Eu acho que a Nicki pode ficar com Deus mesmo, porque Bigfoot aparentemente não tá tendo o mesmo sucesso. Além disso, a Megan assinou um grande contrato com a Warner Music depois do período dela independente na indústria. O acordo entre a Hot Girl Productions, que é a empresa da Megan, e a gravadora garantem liberdade criativa e o controle sobre os lançamentos e obras à Megan Thee Stallion, enquanto a Warner participa com infraestrutura e recursos, liderando também a parte de distribuição das faixas dela. É isso, basicamente.
Fofocou, hein, Fábio? Agora eu vou falar
Ah,
deles.
fofoquei.
Ui, ui, ui. Conhecem a primeira banda com vocalista feminina a ganhar o Grammy de melhor álbum de rock? Talvez a banda nem exista mais, mas a história deles é eterna. Estamos falando do Paramore, que lançou nessa semana a faixa Burning Down the House, um cover do clássico do Talking Heads. A banda tá junto de outros 15 artistas que vão revisitar as faixas da discografia do grupo dos anos 80, né, o Talking Heads, em um álbum de covers dedicado ao filme concerto de 1984, Stop Making Sense. O Paramore ganhou o Grammy de melhor álbum de rock com o This Is Why, e brincadeiras à parte, a banda estava bem juntinha ontem comemorando a vitória em casa, não na premiação.
Não foram, gente. Eles não foram?
Não, eles estavam
Não.
em casa.
Ah, tá bom.
Estavam em
Foi só
casa.
confirmar.
A Hayley postou uma fotinho deles com um bolo e comemorando a vitória.
Justo. O meme virou feat. Após a música Voando pro Parada Joelma, né, viralizar com tudo na internet, o DJ Pedro Sampaio não perdeu tempo, que é isso que ele tá fazendo ultimamente. Ele tá bem ansioso, não tá perdendo tempo nenhum. E ele já começou aí a tocar uma versão remixada nos seus shows. E é claro, né, que a Queen Joelma não perdeu tempo e convidou o produtor para a gravação do seu novo DVD. Isso é Calypso Tour Brasil, etapa Belém do Pará. E aí a versão do Pedro foi gravada ao vivo. A tempo, né, do carnaval, espertinhos. Mas segundo o Jean, tá tendo muito efeito, né? Enfim, essa música, esse novo remix oficial, já está disponível nas plataformas e viva o Pará!
Diva demais. Gente, a Pitty fez uma linda turnê para celebrar os 20 anos do admirável Chip Novo, do seu icônico álbum de estreia, e a turnê virou um álbum, o ACXX, que é Antes de Cristo 20, ao vivo em Salvador, é um registro do show histórico que a Pitty fez em 17 de setembro no Largo da Mariquita, lá em, adivinhem, Salvador, diferente de Matheus e Cauã, que falam que estão na praia e não estão, Pitty realmente estava em Salvador. A rainha mandou avisar que fez o registro visual do show e que ele será exibido nos canais de TV fechada Bizzy Multishow e na plataforma Globoplay a partir do sábado, dia 3 de fevereiro.
Então, assim, você já tá perdendo tempo, entendeu? Já podia estar tá vendo e não viu. Ou seja,
É.
não se esforçou o suficiente. Mas vamos falar de agora alguém que está se esforçando bastante. O Numanice 3 chega no fim de fevereiro, mas nessa última semana nós recebemos o segundo single do projeto. Depois de Maliciosa, temos em mãos Falta de Mim, mais uma canetada da Lud, e dessa vez uma parceria com a cantora Mari Fernandes. A Lud, como vocês sabem, tá no topo. Dia de Fluxo, que é a parceria com a Ana Castela, tá bombando bastante nas plataformas, assim como Macetando com a Ivete, que também tá na corrida da música do Carnaval, apesar de ter aí essa polêmica que eu falei no começo do episódio. Então, bora, vamos ouvir Ludmilla, porque a gata realmente tá fazendo muita coisa esse ano.
A banda Florence and the Machine lançou uma nova música que vai ser para a trilha sonora da série The New Look, né, do Apple TV Plus. Essa música se chama White Cliffs of Dover, bem conceitinho, né? E essa série conta a história de estilistas famosos que tiveram que passar pela Segunda Guerra Mundial. E parece que vai ter outras bandas também nessa trilha sonora, também tipo de peso assim. Então, bem interessante. Apple TV Plus tem acertado bastante as coisas nos lançamentos, viu?
Então, eu ia te perguntar isso. Você viu algum review dessa série? Porque eu achei o plot dela bem interessante.
Não vi, mas acho que ainda não saiu, na verdade. Acho que sai, tipo, nas próximas semanas. É
Só
algo
saiu a
assim.
música, né? Pra gerar
É.
um bafafá entre os gays.
É.
Exato. É importantíssimo fazer os gays se manifestarem sobre questões que não dizem respeito a eles. Como, por exemplo, a trilha sonora do filme Argylle, que já está entre nós. O que posso dizer? Nada. Apenas que a Ariana DeBose, que deu aos gays o que falar naquela abertura de premiação, foi ela, não foi? Que falou da The Thing, ela, não é? Eu sempre esqueço.
Foi, Armin, foi ela.
Sim.
Maravilha. Ela canta duas músicas, então, desse filme. Ele está sendo massacrado pela crítica, o que quer dizer que você, LGBT, não pode gostar. Você só gosta do que a crítica gosta também. E acho que todos os envolvidos, inclusive a Dua Lipa, vão querer esconder esse no mesmo lugar em que a Taylor Swift escondeu Cats, que se parece muito com o lugar onde sai o cocô no nosso corpo.
Só um parênteses aqui. Essa série The New Look sai dia 14 de fevereiro. E, na verdade, ela vai ter grandes ícones, realmente. Vai ter o Christian Dior, Coco Chanel, Balenciaga e o Pierre Baumann, né? Durante esse período aí da Segunda Guerra Mundial.
Deve ser bem boa essa série, tô zoando, nem sei. Eu só queria falar que, pra mim, não surpreende que esse filme Argylle seja uma bomba. Sinceramente. Eu.
E o melhor de tudo é, uma menção atrás eu falando, não, porque a Apple TV Plus tem muito acertado nos lançamentos. E Argylle, depois que sair dos cinemas, vai pra Apple TV Plus. KKK.
Mas é porque meus amores. Argyle tem aquele elenco sempre de peso, que tem muito nome, aí sempre quando tem isso é do
mas
peso.
Eu não sinto que a Apple TV Plus tenha acertado tanto assim, não. Porque Napoleão também foi bem fraco. Então, sei lá.
Mas Assassino da Lua das Flores também é deles. Eles têm...
Esse é bom. É. Não é bem bom, é bom.
Mas o que eu quis dizer até de ter acertado, acho que eles estão conseguindo... Desde o começo, eles sempre apostaram em ter menos produções, mas produções com uma qualidade melhor.
São grandes,
exato. E acho que agora, pelo menos, eles estão conseguindo acertar a mão na divulgação desses negócios. Que antes você não sabia de nada que existia lá dentro. Agora, pelo menos, você tá... então isso é de lá, pelo menos.
Faltou Assassinos da Lua das Flores devia ter uma hora a menos. Aí seria um filme 4 estrelas. Como ele tem tudo que ele tem e ele perde um pouco o ritmo, diferente de Oppenheimer, 3,5 tá bom.
Tá, essa aqui eu acho que é a pauta mais aleatória do ano, ainda que a gente esteja em fevereiro só, então vamos lá. A atriz Kate Hudson lançou o primeiro single da carreira dela, o Talk About Love. O lançamento do primeiro álbum dela tá programado pra acontecer esse ano ainda, e ela mandou avisar que ela é compositora sim. Ela escreveu a música junto do marido dela e com a compositora Linda Perry. A música já chegou com o lyric video e vocês podem ouvir no YouTube, onde vocês quiserem, porque, sei lá, ela lançou, então acho que vocês têm que ouvir. Mas curioso, né? Não sei, eu não tava esperando por isso e nem imaginava que Kate Hudson cantava. Eu lembro que ela era casada com o vocalista do Muse. Vocês lembram disso?
Não, mas eu ia falar que ela canta porque... Não. Quer dizer, não é muito parâmetro, mas eu sabia que ela minimamente cantava porque ela já cantou em Glee. Lembra que ela fez uma participação especial?
Ah, é verdade. Uhum. Nossa, Armin, resgatou mesmo.
Mas ela é uma boa atriz?
Eu não posso avaliar, mas ela tem um filme muito bom que é Almost Famous. Esse filme ela foi bem elogiada por esse papel. E eu lembro que eu gostei muito de assistir.
Porque eu sei que ela é Nepo Baby, né? Ela é forte.
Ela foi indicada ao Oscar por esse filme que eu falei.
Ah, então ela deve ser boa, né? Que eu não lembro de ter visto nada que ela tenha feito.
Não, você não lembra como é que é aquele filme que ela fez com Matthew McConaughey, que é tipo...
Como perder um homem em 10 dias.
Isso, esse filme é ótimo, uma comédia romântica clássica.
Gente, não, ela não é uma boa atriz, não. A gente se confundiu. Ela tem um bom filme, que é Almost Famous, e aí 20 anos into her career, nada de bom aconteceu, porque ela recebe umas nomeações meio esquisitas. Então, realmente...
Sabe, que horror.
Ah, não. Mas todo mundo precisa. A Vanessa Carlton tem A Thousand Miles. Ela tem esse filme. Tá, já
mas
tá bom.
A Kate é muito rainha de comédia romântica.
É, tipo, isso. 12 Bom, 3 é Demais, Noivas em Guerra, tipo... Pronto.
Ela fez dinheiro.
Ela fez. A que tava aposentada e falou que vai sair da aposentadoria.
Cameron Diaz?
Sim.
Fez dinheiro, essa daí. Deus, menino. Não precisa ser boa, tem que fazer dinheiro. E é sobre, né? Argyle, por exemplo, é um filme que não é pra ser bom, é pra fazer dinheiro. Tomara que faça. A gente precisa desse equilíbrio, né?
Exato.
É isso. E não fez, tá? Só pra avisar aqui que teve uma estreia tímida no box office aí que rolou do primeiro final de semana. Mas vamos falar...
Porque tava cheirando pior do que a cadeira da Lana Del Rey no Grammy, né? Esse filme aí que não tinha nem... Ah, não.
Dizem que sim. ontem aconteceu a última edição do Grammy, que como
ontem
vocês
não
sabem,
né? No domingo.
Isso, que a gente tá gravando na segunda-feira pra poder falar pra vocês a repercussão da premiação. E, gente, foi super polêmico. Começou primeiro com o pré-Grammy sendo apresentado pelo Justin Tranter, que, se você não sabe, ele é compositor de vários hits que você ouve, como, por exemplo, músicas da Selena Gomez. E, enfim, até então tava tudo bem, mas aí quando começou a premiação, que foi apresentada pelo Trevor Noah, que as coisas começaram a ficar um pouquinho turbulentas no mundinho do pop. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente, de fato, debater apresentações, em prêmios, em entregas?
Eu quero, sim. Eu achei o Grammy desse ano... bittersweet. Ah, look, agridoce. Desculpa, não sabia a palavra em português. Já me falaram aqui no meu ponto. Eu não amei o Grammy. Eu não odiei também. E eu acho que as performances foram frescas. Eu sinto que, em termos de performance, tivemos boas performances. Foi mais divertido do que nos outros anos. Mas ainda assim... Não sei. Foi diverso, mas podia ser mais. É gostoso quando a gente assiste um Grammy que não é todo mundo, uma pessoa só fazendo a rapa, mas ao mesmo
Bem melhor.
tempo isso não impediu de haver injustiças, ao meu ver. Eu ainda acho que tem gente sendo premiada por simplesmente agradar os votantes e não pela, de fato, qualidade da música, mas por um networking, um relacionamento, uma política que precisa ser feita ali na indústria. É, não acho de todo mal, claro que sempre poderia ser pior, né? Sempre poderia ser pior. Mas esse ano não foi
Você acha que esse
também.
ano poderia ser pior? Eu acho que não. Eu
Amigo, é
acho
que
que
eu
o
acho
pior
que
é
eles
bom.
acertaram
Poderia.
muito nos. Eu acho que eles acertaram muito nos indicados. Mas se Boy Genius levasse Record of the Year, pra
Ah,
mim isso
não.
ia ser
Eu
pior.
tô falando da categoria de Album of the Year, porque o resto eu acho que.
Exato.
É, o resto eu acho que aí são outras coisas.
Eu acho que poderia ter sido bem pior.
De álbum ou outras categorias?
Ah, todas. Acho que em todas daria pra ter sido pior. E eu não sinto que todas foram uma injustiça, sabe? A Miley levou a
Exato.
categoria que, pra nós, era a que ela deveria
A que
levar
ela deveria
mesmo. E isso
ganhar.
foi ótimo.
Concordo.
Exatamente. A pena, e aí já falando aqui, com todas as letras, é que a SZA não ganhou nada de relevante, né?
Exato.
Novamente, ficou ali no pré-Grammys, isso, ó.
A
Ah, melhor
questão.
música R&B, mas a Beyoncé tá ganhando isso há 30 anos e ainda assim que é o álbum do ano. Então já sabemos que não diz nada.
É a história se repetindo, né? Acho que é basicamente isso a principal dor, porque eu acho que a nossa. Nossa. Não sei nem falar essa palavra. Estamos incrédulos. Começou aí. Mas, eu acho que principalmente, se isso tivesse sido pela primeira vez, tipo, ah, tá que saco. Mas acho que principalmente depois do ano passado e a história se repetindo em certas camadas, acho que é isso que dói mais, sabe? Porque no, de longe não foi o pior Grammy que a gente já assistiu, mas também não foi o melhor. Foi bem mediano. Só que esse é o ponto. Tipo, a gente teve a Miley, assim, num frescor, numa leveza, tanto nos discursos quanto na performance dela, que eu, tipo, ria horrores. E eu fiquei muito feliz por ela e pelo Jean, porque o prêmio é dividido. Metade é um da Miley e outro do Jean, assim. Porque é quase nesse nível. Mas, a gente, enfim, acho que a gente vai chegar a falar aí com todas as letras, o que tá tudo sendo dito nas entrelinhas, que álbum do ano, tipo, sei lá, mesmo, sério
Eu acho
mesmo.
que ele perde seu prestígio assim com essa dupla de anos acontecendo, entendeu? Tipo, ano passado Harry's House e agora Midnights. E o que eu acho mais bizarro é que a academia ela tentou fazer uma reparação esse ano, justamente porque outras vezes isso já tinha acontecido. Então a premiação começa com eles homenageando a Mariah Carey, porque ela obviamente não tem a quantidade de Grammys que ela deveria ter. Por
Sim.
conta do histórico dela. Então o Grammy começa assim. Começa com a Mariah Carey subindo ao palco e sendo homenageada. E aí depois, até o meio da premiação, isso acontece com o Jay-Z sendo homenageado de novo por não ter a pompa que ele deveria ter tido durante toda a carreira dele. E aí termina com eles repetindo o mesmo erro. Então isso que fica assim. Acho que fica. Dá um mico, entendeu? Acho que dá uma vergonha alheia de você ver a história se repetindo. E o que eu acho disso é, eu como fã da Taylor Swift, eu tenho vergonha que é ela que carrega o recorde de mais álbuns do ano na história. Porque beleza, eu acho que eu concordo com todos os Grammys e vitórias que ela teve. Só que aí você pega o quarto dela, que é onde ela quebra o recorde, é quando ela não merecia. E tinha outra pessoa que poderia, enfim, fazer muito melhor uso desse álbum do ano. Então eu teria vergonha, assim, porque eu acho que tem artistas que acabam carregando essa marca da besta, sabe? Que é a Adele com o 25, o Harry Styles com o Harry's House, e agora a Taylor com o Midnights, assim, eu acho estranho. E outra coisinha só que eu queria falar é: se a Taylor Swift era tão relevante, tão importante assim, como de fato ela é para a indústria, por que que eles não encheram a porra do saco dela para performar? Porque ela não performou e ela ganhou, tipo, categorias super importantes da noite. A Miley não queria performar. E aí eles meio que encheram o saco dela até ela aceitar.
Como você sabe que ela não queria performar?
Ah, porque eu sigo os fansites, assim, e, tipo, quem convenceu a Miley a performar foi a Dolly Parton. Ela não queria nem ir.
Bom, não tive reclamando tanto assim quando a Lorde não performou no Grammy, que ela perdeu álbum do ano sem ter nenhuma outra indicação. E acho que, falando de perdas, eu entendo a sua frustração por Midnights ter vencido. Não é surpreendente, na verdade, só
Não é.
é desapontante.
A gente já tinha falado sobre, né?
Sim, a gente já sabia, desapontante, desapontador, sei lá. Mas o que eu tenho para acrescentar aqui é que talvez a gente tenha que olhar para as derrotas da Taylor Swift, já que o Grammy tem feito isso tanto com os outros artistas que eles chamam, né? O Red, por exemplo, ter perdido pro Random Access Memories. Não sei. Não sei se era. Não que seja um álbum ruim, mas será que não era para ela ter vencido ali, para ela poder perder agora?
Eu acho que ela tem derrotas muito consideráveis, assim. A do Red, por exemplo, ela não ter sido indicada pelo Speak Now, por que não? Sendo que é um álbum, inclusive para Song of the Year, né, que é um álbum que ela é super compositora. Tipo, acho que tem coisas ali. Eu não tô desmerecendo nada da Taylor Swift, nenhuma vitória dela até aqui. Acho que essa é a única que eu questiono. E eu acho que ela tem também outras coisas que foram super mal avaliadas, tipo Reputation é um álbum que não foi nem indicado a Best Pop Vocal Album, se eu não me engano, não é isso? Então, tipo,
Exato,
é
não
um
foi
álbum que
indicada.
foi. Ela já foi esnobada outras vezes, e tá tudo bem, só que ela teve muitas outras vitórias relevantes. E eu acho e aí depois você vê isso acontecendo, sendo que era desnecessária essa vitória, porque, tipo, o Grammy não precisava compensar ela de alguma coisa, entendeu? Ela já tá entre as que tem mais o prêmio nessa categoria. Então é isso que me é estranho.
Mas
Amigo,
aí, eu achei bom ela ter feito história, porque ela é uma mulher que conseguiu fazer isso, por mais que, ok, é uma mulher branca, blá blá blá, privilégios e blá blá blá. Mas ela fez e deixou três homens para trás, e acho que ok. O que
E fez
pega um
agora.
pouco para mim,
Que
fez
tipo,
agora.
que é um cenário muito mais competitivo do que era na época, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, quando eles ganharam todos esses
Exato.
prêmios.
Exatamente. E eu sinto que o ponto aqui é que quando a Beyoncé, por exemplo, levar o álbum do ano dela para casa, porque um dia ela vai, será que a gente vai reagir da mesma forma? Tipo, vai ser um álbum tão bom como foi o
Não, não
Lemonade, por
vai,
exemplo?
mas é isso, tipo, aí eu acho que a questão de reparação, ela entra muito mais relevante do que aqui, porque eu não acho que ela precisava ser reparada de nada. Você acha que ela precisava ser reparada de alguma coisa? Porque, assim, o ano
Amigo.
que ela ganhou com o Folklore, grandes chances do The Weeknd ter ganhado com After Hours, só que ele não foi indicado também porque é outra questão super problemática da academia. Então, tipo, ela já tem as coisas dela ali, sabe?
Mas ela, como você mesmo disse, também foi injustiçada. Então acho que se todo mundo é injustiçado, todo mundo tem que ser compensado.
Não. Eu
Sim.
acho que assim, sim, mas só ela é compensada, então. Aí que tá a balança, entendeu? Tipo, ela precisava ser compensada por quê? Se ela já tinha sido compensada, ela tá sendo super compensada, então.
Mas ela foi
É isso
compensada
que.
quando?
Não, necessariamente compensada. Eu acho que as vitórias que ela teve são muito justas. Eu não acho que
Menos
nenhuma
essa.
delas a gente pode dizer, tipo, nossa, ela ganhou porque ela tá há muito tempo sem ganhar. Não, acho que tudo que ela ganhou, ela foi muito foda. Tipo, o Fearless foi muito foda, o Folklore foi muito foda, o 1989. Eu acho que são álbuns que a gente olha e fala assim, cara, ela mudou muito tudo quando ela lançou esse aqui. E em se tratando disso, tipo, esse ano ela não precisava de uma compensação para isso, entendeu? Tipo, acho que ela foi compensada por um trabalho mediano. Sendo que, cara, obviamente ali a gente tinha uma pessoa que fez um trabalho no R&B muito, muito bom, assim. Que sim, essa pessoa precisava ser recompensada. Tipo, já que eles falam tanto sobre diversidade, por que não compensar aqui? O que a Taylor Swift e o que ela representa precisava ser recompensado? Agora, a gente tem só três mulheres que ganharam, três mulheres negras que ganharam o álbum do ano até então. E o R&B sendo cada vez mais só esquecido para as categorias de nicho. Já que eles têm a birra com a Beyoncé, o que eles têm contra a SZA para não premiar? Sendo que
Eles
ela tem.
têm.
Elas
Não, eles têm
têm.
bastante coisa, né? Porque o Control também tinha sido bem esnobado, né? Na época que ele foi lançado.
Então, e aí, de novo, né? O Jay-Z chega com aquele discurso no meio da premiação falando: você faz o seu melhor, Você tá aqui, você aparece a ponto deles não serem capazes de te ignorar. Mas mesmo assim eles vão te ignorar. Eles vão te deixar de lado, mas você não pode deixar de aparecer. Porque em algum momento você vai ser recompensado e ele. Não recompensado, né? Em algum momento eles vão lembrar de você e você vai estar aqui com esse prêmiozinho na mão. Tipo, ele claramente joga na cara do Grammy escancarado como a forma que as coisas acontecem. E, sei lá, eu acho bizarro. Acho bizarro porque. Como fã da Taylor Swift, eu tenho vergonha por ela carregar esse prêmio hoje, assim, esse ano, sabe? Tipo, foi ela que levou. Se eu fosse tão fã quanto outras pessoas são, que me acusaram de várias coisas, eu gosto muito da Taylor, não tenho nem. Não preciso provar nada para ninguém quanto a isso. Cara, eu tenho vergonha que foi ela que tirou, porque eu gostaria que fosse outro artista, entendeu? Tipo assim, ai, ufa, não foi a Taylor que tirou o prêmio da SZA ou de outra artista, entendeu? Se eu fosse Olivia Rodrigo,
Entendi.
eu também não ia querer. Tipo assim, caraca, foi ela que levou, puta, aí vão ficar falando que ela. Entendeu? Eu não quero isso. Eu não quero isso pra Taylor. Porque eu sei que é verdade. Não sei, é só isso.
É muito foda porque assim, a gente tem dois comportamentos. Um que, tipo, não dois comportamentos, né? Duas visões. Uma visão da academia e do histórico, e aí tipo, é injustificável e esperando realmente o crime da omissão que eles estão tendo, não só tipo hoje, mas ao longo do tempo com esses artistas. Mas alguém, se não me engano, até falou ontem no nosso Spaces, tipo, ah, mas o que a Taylor tipo deveria fazer em relação a esse cenário? Tipo, ela deve se omitir? Ou até mesmo, apesar do álbum ser mediano, e aqui a gente concordar super entre nós que tipo não é de longe o trabalho mais brilhante da Taylor.
E não é ruim, e ela não precisa lançar um trabalho brilhante sempre, tá tudo bem, acho que esse é o ponto
Sim,
também, né?
exato, Mas, tipo, querendo ou não, Anti-Hero ficou não sei quantas semanas no top 10. Ela teve uma turnê aqui da, tipo, quebrando e já quebrou muitos recordes. E aí começa aquelas sutilezas, tipo, o que é ser merecedor de álbum do ano? E aí não falando que a SZA não merecia, tá? Eu, de forma alguma. Mas também é muito difícil para todos, inclusive nós, tipo, ficar nesse meio de campo, porque eu também acho que a Taylor, tipo, vista tantas coisas que ela já fez, o Midnights não é o trabalho mais brilhante daquela lista. Mas eu não sei se eu tenho um sentimento tão forte que nem você, já, tipo, nossa, que puta, que vergonha de
É
que
que
ela
eu
aconteceu isso com
realmente eu
ela.
não
Não,
gosto. Eu não
eu
gosto do
também não.
Midnights.
Tipo, não,
Eu
eu
também
também
não.
isso. Eu não concordo com a premiação. Não sei se eu falo que eu desgosto do Midnights, mas eu de longe não amo. Ok. Mas sei lá. É isso, entendeu? Tipo, a gente
Então, e aí
direcionar essa
isso.
angústia pra Taylor de uma falha que não necessariamente talvez é
Não, assim,
dela.
eu não tenho raiva dela, eu não tenho raiva dela, tipo assim, de longe, assim, o que me incomodou foi a reação dela, tipo, ela de novo sobe no palco com aquela reação de, ai, eu estou muito surpresa, sabe, aquela coisa bem, eu sou uma menina ingênua, tipo assim, ai, para, tá bom, já chega disso, tá bom,
Já
Taylor,
tem
tipo,
trinta e
hoje já
quatro anos nas
basta, e
costas.
você sabe muito bem o que tá acontecendo aqui, você sabe as críticas que você vai receber quanto a isso, então, tipo, haja de acordo, a Adele, quando subiu no palco, ela soube lidar com essa situação. Tipo, ninguém ficou com raiva da Adele por causa do que aconteceu, entendeu? Ela viu que ano passado, quando o Harry Styles falou, ah, garotos como eu, não acontece isso comigo, tipo, ele foi criticado por causa disso. Ela sabe o que fazer. Ela tem o media training ali, entendeu? Tipo, isso só me irritou. Mas eu não tô com raiva por ela, de fato, ter ganhado, porque tudo bem, ela vai fazer o quê? Não vai submeter? Poderia, o Frank Ocean não submete. Tipo, talvez eu fizesse isso também. Ela não é a indústria, não é ela que é toda poderosa, que controla tudo, ela é a maioral. Então, ela poderia realmente fazer coisas para mudar esse cenário. Ela poderia fazer as pessoas pensarem e se questionarem quanto a isso. Mas ela não faz, porque ela quer o
Poderia.
dela também, entendeu? Tipo, ela quer continuar viajando de jatinho e poluindo o mundo, e, enfim. Ela tem os problemas dela e tá tudo, sabe? Pessoas também têm os seus pontos fortes e
Ninguém é
negativos.
perfeito.
Eu acho, sim, que ela poderia fazer coisas quanto a isso. Não chegar lá no palco e negar o prêmio. Não é isso. Mas tem coisas que ela pode fazer, já que todo mundo que é fã fala que ela é a indústria. E aí, quando falam de números, eu não gosto de entrar nesse assunto também, porque eu acho que não é isso que define o que é um álbum do ano. Agora, se querem falar de impacto, ano passado questionaram muito o impacto do Renaissance, porque falam que ele é algo que aconteceu muito dentro de uma bolha. né? Apesar de ser uma turnê super gigantesca. Tá bom, mas e a SZA, que teve sei lá, o álbum feminino que foi o segundo mais vendido do ano? A turnê dela também tá lotando estádio pelos Estados Unidos e tá vindo para outros países também. Tipo, sabe? E daí? Tipo, ela não é a Taylor Swift, ela não tem a The Eras Tour, mas ela tem uma turnê gigantesca acontecendo pelo país. E aí, tipo assim, esses argumentos eles vêm, ah, porque Anti-Hero foi um grande hit. Kill Bill também foi um hit talvez até maior, porque ele ficou durante todo o tempo que Flowers ficou em primeiro lugar e Anti-Hero ficou em primeiro lugar, Kill Bill estava em segundo. Tanto que depois ele só chegou em primeiro lugar durante uma semana depois de Flowers, entendeu? Durante todo esse tempo que o Bill tava lá. Então é isso que, tipo, quando trazem esses argumentos. Fica tipo, tá bom, vocês estão falando coisas que não fazem sentido muito, mas tudo bem, né? A Taylor Swift, ok, ela tem um histórico que pesa muito. E ela venceu pelo histórico, porque ela é a Taylor Swift, esse é o ano dela, ela tá casada com um jogador de futebol, casada não, vai casar, enfim. E aí é o casal, é a história que os americanos querem comprar. E é isso.
Mas, amigo, eu sinto que você tá sendo muito injusto. Eu acho que você tá pesando errado. Eu acho que você tá. A Taylor Swift é o Davi? É o Davi? Não seja a
E
Vanessa
eu sou a Vanessa
Camargo.
Camargo.
Não
WC.
seja a Vanessa Camargo. Porque até aí, então eu quero agora que você reclame da Billie Eilish ter vencido o Song of the Year por What
Ah,
Was I Made
reclamo.
For.
Reclamo,
Reclama, por
reclamo.
favor, então, vamos aí. Porque não
Tá.
tá tudo bem a Taylor ganhar, a Miley ganhar e o Jay-Z ganhar. E tipo, as outras pessoas também tá tudo
Não,
bem? Não
mas eu
tá
acho
tudo
que é
bem.
diferente. Eu acho que é diferente.
Não
Aí eu
é.
acho que é assim. O que eu
Não
acho
é
é
porque a
tipo
Billie Eilish
assim.
tem 25 nomeações e 9 Grammys e ela tem o quê?
É.
5 anos de
Não,
carreira?
é que eu acho que aí são duas coisas
Ah, e
diferentes.
outra coisa importante. Aqui é a Adele até ela
Opa.
falar
Faz que nem blogueira.
que. Aqui é a Adele até ela falar que ela. Que quem merecia ter vencido era a Beyoncé.
Não, entendi.
Aqui é a
Olha,
Adele
sim.
depois.
Tá, ó,
Então,
aí.
assim, é exatamente o que a Taylor Swift não quer que aconteça com ela, porque ela não é a indústria. As pessoas falam que ela é indústria, ela não é a indústria. A indústria existe e ela joga o jogo. Porque se ela não jogar o jogo, ela fica assim. E
Tá,
ela
o
tem muito
ponto
pouco Grammy
aqui.
comparando com outras pessoas. Por exemplo, a Adele tem mais Grammys do que a Taylor Swift, que tem 20 anos de carreira, praticamente. Então,
O que
sei
eu
lá.
acho que é super questionável dessa vitória, e aí é a opinião pessoal minha e vocês podem discordar ou não, é que se ela tivesse feito um trabalho fodido, as minhas críticas seriam muito menores. Agora, conhecendo o trabalho dela, o potencial dela e o que ela tem feito nos últimos anos. Eu acho que ela ganhou por um trabalho extremamente medíocre, e é isso que me incomoda. Agora,
Eu
quando a gente
concordo
fala.
muito, eu odeio Midnights, eu não consigo ouvir. Eu
É por
escutei uma vez
isso.
para falar aqui, tipo, eu realmente acho intragável.
Se ela tivesse
Mas.
feito um álbum tão importante assim dentro da discografia dela, eu acho que a discussão seria outro patamar. Agora, quando a gente fala da Billie Eilish, eu acho que ela entregou uma das melhores músicas da carreira? Acho. Acho que ela merecia ter ganhado? Acho que não. Mas aí a minha crítica é de outro patamar. É tipo assim, ela merecia ganhar porque a música é muito boa. Não acho que ela deveria, porque eu acho que tem outra música também que é muito boa e ela já ganhou nas categorias respectivas ao que essa música se reserva, que é fazer sentido dentro de um filme. Então ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou a categoria do Grammy específica para isso e ela vai concorrer ao Oscar e vai ser aclamada por isso muito provavelmente. Agora, Song of the Year, não concordo. Agora, não posso falar que é ruim a música. Eu acho que sim, é uma das melhores da carreira dela. A minha crítica ela vai para outro lugar nesse sentido. Mas sim, critico. Porque também não precisava ganhar, tipo, ter essa vitória. Ela precisa ser recompensada por alguma coisa? Pelo amor de Deus, não. Ah, é porque ela não ganhou o Happier Than Ever. Realmente merecia ter ganhado, mas fez a rap em outros anos e ganhou por uma música também single solto que a gente falou no começo do programa.
É. É, mas isso até aí, por exemplo, a Taylor Swift nunca fez rap em nada do Grammy. Nunca fez. Então
Não, mas ela
também.
ganhou,
É.
tipo, ela já foi reconhecida por trabalhos
Só álbum do ano,
excepcionais que ela
amigo.
fez.
Só
Não, tudo
álbum do
bem.
ano.
Mas é bastante, poxa, são três.
Quatro.
São quatro.
Que ótimo. É, agora. Sim, mas eu tô falando dos de verdade. Tipo assim, ela tem três álbuns do ano, tipo, de verdade, assim, que são caralho, fudidos. Parabéns.
Mas quantas gravações do ano ela tem?
Não, tudo bem, Binho, mas tipo,
É,
você
porque eu
acha
acho que,
que.
tipo. É, eu não acho que faça tanto sentido tanto. Eu faça sentido tanto ódio. Eu acho que você está com uma energia muito
Ai,
negativa
mas eu
para algo que não
sinto
é tão
mesmo. Eu
relevante
acho.
assim, amigo. É só o Grammy.
Não, eu entendo. Eu também fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo assim, a Miley falou disso no discurso dela. Tipo assim, ela tá muito feliz, mas ela entende que aquilo que ela tem nas mãos dela não
Sim,
reconhece
não vai mudar
talento.
nada. É, ela tava
Exato.
feliz ontem, né? Como ela disse.
Exatamente. Ela tava muito feliz e ela entende que aquilo não reconhece talento. E a gente sabe o que aquilo significa por todas as desavenças que ela já teve com as pessoas da indústria, com as críticas e etc. Então, é mais por isso que incomoda. Tipo, me incomoda as pessoas defendendo algo medíocre. Tipo, os fãs da Taylor, que eu discuti ontem no Twitter, defendendo algo. Não, esse álbum é. Gente, desculpa. Se
Ele
você é
não
fã da
é.
Taylor, você ouve o que ela lançou antes e você entende que isso não é bom. Então, tipo assim, é isso que me incomoda. O ponto para mim é esse. E
É.
acharem que tá tudo bem. Eu tenho vergonha dela ter esse prêmio e carregar essa marca na carreira dela, que ela não precisa, já que ela representa isso. Tipo, todo mundo ficou fazendo aquela discussão de comparativo entre a The Eras Tour e o Renaissance. Tipo, ela não precisa da pauta racial dentro da carreira dela, porque isso já a persegue desde o começo, entendeu? Ela não precisava ganhar esse prêmio. E eu acho que ela tinha que ter trabalhado para não ganhar. Porque isso vai prejudicar a carreira dela.
Nunca ganhou nada além de Album of the Year.
Exato!
Ela
Por isso que eu
nunca
tô falando isso
ganhou
pro Gê.
Best New Artist, nem Best Song, nem Record.
Nada! Ela perdeu o
Ela
Best New
ganhou.
Artist, né? Não pode nem ser indicada nunca mais.
Ela ganhou categorias de country e tal. Sim, eu entendo isso. E Best Pop
É.
Vocal Album. Mas, tipo, das Big Four é isso. Só
É
que
que
tudo bem, mas
eu.
eu não vejo como ela precisa ser recompensada por causa disso. Tipo,
É que,
mas.
amigo, isso te faz ter a sensação de que a Taylor Swift é uma gigante do Grammy. Ela não é uma gigante do Grammy. Ela ganhou o 14º Grammy dela ontem. Ela tem 14 Grammys. A Beyoncé tem muito mais. Ela tem 4 Grammys relevantes. É isso que dá para dizer dela, porque os outros não são só categoria de pop. É isso que eu sinto que talvez a gente esteja perdendo um pouco a mão nisso. A Taylor Swift, ela é reconhecida como álbum do ano? Sim. Ela teve o melhor álbum desse ano? Não, mas não dá pra dizer que o Midnights não foi relevante. Isso
Não, foi
é.
super relevante.
E
Não é
aí, o que
sobre
que a
isso.
gente. E aí, a questão é o que a Armin falou. O que que a gente premia? A gente premia relevância ou a gente premia qualidade? Tem um pouco dos dois ali. Tem Jon Batiste, tem Janelle Monáe, e tem ela, e tem Guts, que vendeu muito também, e tem SOS, que entrou ali, conseguiu chegar no meio do caminho.
Agora ficou
Mas
seis.
hoje. É. Então. Eu. Acho que você tá com uma visão distorcida do que é o tamanho da Taylor Swift pro Grammy. Porque, como eu disse, ela. A Billie Eilish tem 9 Grammys, tem 5 anos de carreira. A Adele tem mais Grammys do que a Taylor Swift, tem metade dos álbuns, menos até. Então, não é. A
Tipo assim,
Olivia
eu não
Rodrigo
acho
já
que
tem
ela
muitos
representa o
Grammys.
problema. Eu não acho que ela representa o problema. Eu acho que o que me
Ela é um
irrita
sintoma. Tipo, ela não é o
como fã
problema.
é.
Ela mostra. É a
É que
explicitação.
ela não faz nada
Exato.
contra o problema também. Isso.
Sim, e
Ela
também,
joga o
tipo.
jogo.
Ok, o que me irrita é, tipo, ver a massa dos fãs não percebendo o quão
O quanto isso
ruim
é
isso é.
político e
O quão.
não.
É, o quanto isso é político e o quanto isso representa negativamente para ela. Tipo assim, cara, se vocês enxergam a Taylor como uma pessoa super boa e legal e tipo, e que representa causas positivas dentro da indústria, vocês não estão vendo que ela ser a pessoa que marca isso mais uma vez não é legal? É isso só que essa discussão que me deixa
Então, seu ódio, na
exaltado.
verdade, será que não deveria ser direcionado aos Swifties e à paixão cega que eles têm?
Eles vão
Mas
derrubar o
sempre
nosso
é.
TikTok.
Mas sempre é. É sempre é, porque eu acho que a Taylor sozinha, ela tá tudo bem, tipo, tá de boa ali, tá no canto dela, entendeu? Ela é só mais uma das meninas que a gente ama que são do jeito que são, entendeu? Você acha que a Selena não é também doidinha da cabeça? A Demi não tem nem o que falar, né? Assim, tipo, óbvio que a gente sabe que elas são maluquinhas. Só que os fãs, tipo, cara, se toca, entendeu? Se toca do que tá acontecendo. Assim como foi de Harry Styles. Se toque do que aconteceu. Entenda o que rolou ali. É só isso. Mas eu sei que eu também. Eu me passo. Eu queria, às vezes, ser menos.
Não, amigo, mas tá tudo bem. Seja você do seu jeitinho e. Porque é assim que você brilha. Mas. É o discernimento, né? É tipo ter o Seman Call, tipo, sei lá. Eu fiquei pensando um pouco, tipo, ah, você quer ganhar essa categoria dela. E eu ficava super feliz. Mas, tipo, no fundo eu saberia que talvez não fosse realmente o maior álbum. Mas você vai ficar feliz por ser fã, entendeu? Mas esse, acho que essa é a balança. Tem uma diferença de você, tipo, ficar feliz pela premiação do seu artista e outro que é você, tipo, querer justificar a premiação do seu artista, dizer que, tipo, essa premiação não tem nenhuma falha, que é justíssima e tudo mais.
E eu acho que é isso, Armin, sabe? Se fosse o Ed Sheeran ganhando a categoria de álbum, eu também sentiria a mesma coisa. Se fosse o Ed Sheeran ganhando com o álbum do ano. E eu gosto do Ed Sheeran, eu tenho uma camiseta dele, que é uma das camisetas que eu mais gosto, inclusive. Eu ia sentir a mesma coisa, entendeu? Sei lá, eu acho que é isso. Tipo, eu acho que é só essa coerência, assim, que eu também não posso exigir das pessoas coerência, porque nem eu sou coerente sempre, entendeu? Mas acho que tá tudo bem também. Ai, vou tomar um calmante, sabe? Uma semana daqui, uma semana passa.
Uma maracujina, um floral, um chazinho de camomila, é isso.
Amigo. Exato, mas fiquei puto mesmo. Nossa, fiquei muito bravo.
Percebemos. Não, mas enfim, vocês têm alguma outra coisa, tipo... Porque a gente, no final, acabou indo aí numa tangente única, assim. A gente não falou de nenhuma performance, não sei se alguém tem algo a comentar.
Tenho. Achei Dua Lipa apagada. Mesmo ela tendo feito a abertura e trazido músicas diferentes, novas, achei apagada. Gostei muito da performance da Miley. Pra mim, ela foi luz nesse Grammy. Ela é a verdadeira vencedora da noite. E é mesmo em tudo. Ela já teria sido se ela tivesse perdido a gravação do ano mesmo assim. Então, ela... do bem, e transpareceu isso. Eu gostei muito da performance do Luke Combs com a Tracy Chapman, e ouvi dizer, eu não assisti nessa hora porque eu tava passando mal, porque eu sou intolerante à lactose, mas ouvi dizer que o tributo às pessoas do Grammy... Ah, e Joni Mitchell também, gostei que trouxeram a lenda pra cantar Both Sides Now, e é isso, não teve muito... Muito
teve
pop,
pouco.
Né?
É isso que eu queria trazer, na verdade.
Faltou
só,
a Taylor.
Achei que faltou mais. Achei que, assim, teve Olivia Rodrigo que cantou super mal, inclusive. Uhum. Essa menina não sabe cantar. Ela canta no estúdio muito bem, que nem a Selena Gomez. Só que, assim, na hora do vamos ver, putz, ela tem muito que melhorar. Mas a performance foi bonita, bem pensada, esteticamente agradável. Mas vocalmente falando, a bichinha tadinha. Tadinha.
Mas, por exemplo, achei que faltou mais...
Não teve Lana, não teve ninguém.
Janelle Monáe, John Batiste cantou só no In Memoriam.
Faltou das categorias específicas também. Faltou alguém do rock, faltou alguém... talvez.
Mas achei bom que não trouxeram. Achei bom, porque o U2 já me encheu o saco.
Mas
e o rap sempre dispensa também.
Tinha Paramore pra cantar. Tinha o Foo Fighters, sabe? Que era um ano importante pra eles. Eles podiam ter chamado outras pessoas ali. Mas tudo bem. Eu achei que as performances, elas não tiveram grandes brilhos. Eu acho que a Miley, de fato, se mostrou muito artista por ela estar muito livre, né? No palco.
Sim.
Parece até que ela não ensaiou. Ela subiu e fez o que estava na cabeça dela ali naquele momento. O que torna tudo muito mais especial. Mas senti falta, assim, da Taylor por ser um ano muito importante pra ela na indústria. Como todos sabem, e eu bem aqui falei. Então, acho que ela podia, sim, ter feito uma performance, ter se esforçado nesse sentido.
Amigo, acho que a moeda de troca dela foi: eu vou anunciar um álbum novo se eu puder não performar. Daí eles, tá bom.
É.
Porque senão, também, ela ia cantar Bejeweled. Ah! E eu não queria ouvir Bejeweled.
Não. Você acha?
Não, não ia ser anti-hero, eu acho. Ou talvez Karma, no máximo. Não, Bejeweled ia ser...
Que horror. Que horror.
Carmen ia ser horrível também, que ela ia chamar a Spice pra ficar gemendo do lado dela. Ai, não consigo. A Spice, gente, pra mim, top 10 piores coisas que aconteceram na indústria nos últimos 5 anos. Pra mim, essa menina é uma delas. Eu não tenho
Mas
medo de falar.
Mas eu acho que ela quer esconder essa na fanbase, sabia? Acho que ela agradeceu que perdeu a categoria de melhor parceria pra SZA. Que ela falou, nossa, agora posso nunca mais lembrar que isso aqui foi lançado. É. Ela, inclusive, vai esconder o clipe do YouTube dela, igual a Anitta fez com um louco.
Ocultar. Não, mas eu achei que teve pouca performance de maneira geral, assim, pro tempo da premiação, que foi, cara, 3 horas
muito
e meia.
Muito tempo, demorou muito.
Assim, o Grammy sempre tem 3 horas e meia, mas eu achei que teve, tipo, pouca música, acho que os outros anos tinha mais coisa acontecendo, e muito comercial, tipo, nossa, acho que foi a CBS, que era a emissora lá fora, devia estar precisando ali cumprir umas cotas de mídia. Vocês podem dizer isso melhor do que eu, mas assim, achei que atocharam muito, muito tempo de muito comercial e muito tempo nos comerciais.
Eu concordo com você.
Desengajou uma hora.
Sim.
A gente,
e eu achei que eles conseguiram vender muito melhor o pré-Grammy do que o Grammy em si. Porque o pré-Grammy ele tava com muitas categorias que eram patrocinadas e ele foi muito dinâmico, assim.
Foi muito dinâmico.
Foi muito dinâmico, muito bom. Justin Tranter arrasou, assim, de fato, como apresentador. Sabe, tipo, MC, mestre de cerimônia ali? Ele realmente mostrou que ele sabe que ele não precisa só ser compositor para viver ali. Ele tem outras habilidades. E eu achei os prêmios bem distribuídos, conforme o Fábio falou também. Uhum. Acho que a única coisa que, de fato, eu não concordo é Song of the Year. Não pela qualidade, mas por outros motivos que eu já falei sobre. E eu gostei das vitórias da Victoria Monet. É, eu achei até que ela pudesse tirar algumas categorias da SZA, mas eu achei que também foi bem dividido ali entre as duas. As vitórias da SZA, engraçado, né? Ela não ganhou nada por Kill Bill, mas ela ganhou pela parceria com a Phoebe Bridgers e ela ganhou com o Snooze de melhor música R&B.
E então, álbum de R&B progressivo.
E álbum de progressivo, né? Então isso eu achei bem legal. O Antonoff ganhou de melhor produtor e o...
Kylie Minogue! A gente não falou nada da diva, da rainha. Maravilhosa, 20 anos depois do primeiro.
Isso foi muito
legal. E ela bem
legal.
Esperta foi, né? Ela foi pra premiação, mesmo que o Grammy tenha sido entregado lá no... Entregue, sei lá, lá no pre-Grammys, ela conseguiu ir pra premiação pra fazer o nominho dela lá nos Estados Unidos, porque vai ter residência em Las Vegas, né? Então ela tem que estar ali bem atenta nos investidores da música dela. Achei bem legal ela ter vencido. Alguém que eu queria que tivesse performado era a Karol G, que teve prêmio televisionado e música latina, a gente sabe, ganhou um espaço enorme. E ela não performou, infelizmente.
Seria lindo ver ela performar algo do Maniana, será bonito mesmo, assim. Porque, óbvio, ela ganhou o álbum do ano no Grammy Latino e no próprio Grammy também. Então, isso foi muito legal. E outra coisa que eu fiquei incomodado, e eu acho que é mais um dos sintomas do Grammy, é o prêmio de melhor clipe pros Beatles. Isso, assim... Não é nada contra os Beatles, nem a artista que fez o clipe, que tá lindo,
by the way. Eu acho que
way.
Pode ser algo contra os Beatles. Acho que não precisa ser algo contra a artista que fez o clipe, porque tá lindo, by the
way. Não, mas é que eu acho que, assim, eles já foram reconhecidos pela história. Pelo amor de Deus, é aquilo. Eles vão ser recompensados por alguma coisa.
Ai, amigo, mas agora a Grammy é caridade? Você tá querendo só premiar quem não tem? Ah, acorda pra vida,
não,
meu bem.
É isso que eu quis dizer. Não precisa fazer isso. Não precisa. Tipo, ainda mais com os Beatles, sabe?
Mas
tipo,
eles são os Beatles, você quer que desse pro Tracy pra gay? Pra gay branco da África do Sul?
Eu quero.
É pra bater no imposto de renda? Pra enviar a Lei Rouanet? Que é isso? Não é caridade não, meu bem.
É ONG.
Tracy Van vai ter que trabalhar.
É ONG sim, é organização sem fins lucrativos, tem que entregar algo pra sociedade. Ué, tá achando o quê? Que é empresa?
O Grammy tem que lucrar? É isso?
Não, mas fala sério, eu acho que por mim, qualquer um que ganhasse ia ser melhor do que os Beatles. Pra mim era claro ali, tipo, porque realmente são artistas vivos entregando coisas contemporâneas pra gente, e pra mim isso era mais valioso do que o clipe ali dos Beatles, que não precisava mexer. Então isso me incomoda, porque aí depois, chega daqui 20 anos, faz que nem fizeram com a Mariah Carey com o Jay-Z, entendeu? Ai, nossa, fulano não tem Grammy, vamos fazer aqui um negócio pra recompensar. Sendo que teve várias chances de fazer isso.
Até parece que alguém vai fazer isso com o Tracy Van, gente.
É que o Fábio não gosta de passivos, né? Então vamos aqui,
gente,
homofóbico sim.
Não, vamos falar aqui a real.
E machista,
é que o discurso,
né?
Da diva...
Porque considera passivos mulheres e não gosta.
Quem ganhou foi uma mulher que me levou
o Fábio
pra casa.
É o ativo que deixou os passivos de fora.
Na chuva.
Foi ele.
Gente, mas o meu ponto aqui é que o discurso da moça me tocou muito. Se fosse o Paul McCartney indo lá receber, eu ia achar o ó. Eu ia falar, que é isso, né? Mas, etarista, mas assim, aquela moça, ela tava muito feliz que ela ganhou o Grammy. Porque foda-se, é de melhor vídeo, não é de melhor música, de nada. Os Beatles são os donos da música, mas quem fez foi ela. Aquele Grammy vai pra casa dela. Fiquei muito feliz com isso. E eu achei diferente mesmo. Porque o Troy teria ido lá receber o prêmio dele. E teria sido muito legal se ele tivesse vencido também. Tá tudo certo. Apesar de eu achar que é um clipe que celebra corpos magros e brancos. E nada vai fazer mudar de opinião. Mas isso aí é outra
pauta. É uma pauta por vez, Alane.
Eu prefiro que vença um clipe que celebra pinturas de idosos do que um clipe que celebra gay branco que
gera essa sobrenatural. Por um momento eu achei que você ia falar outra coisa.
Não ia. Então, assim... É isso, eu nem sei quem mais estava concorrendo, acho que era o Kendrick Lamar, que também queria que tivesse vencido, mas não levou nada. Sim. Direito, eu acho. Então, uma What pena. E teve o cara que saiu algemado, né? É, mas esse daí...
Nem é clipe.
What Was I Made For é meio... É isso. Não, poderia ter ganhado em outras categorias e não ganhou, mas enfim. É, quer dizer, ganhou e não deveria. Mas é isso, eu acho que o favoritismo do Grammy é muito maior do que Taylor Swift apenas. A Adele já recebeu muita indicação e prêmio por performance ao vivo de músicas que a gente já conhecia.
Verdade.
E a gente não reclamou tanto assim na época, então sei lá também. Eu acho que tem os seus favoritos e eles que trabalhem mais, agradem mais. Por que que a SZA não agradou mais?
Mas não, eu acho que você merecia mesmo, né?
Não trabalhou, não se esforçou. Nossa. Não ficou paparicando o suficiente.
Olha, o Jay-Z vai entrar aqui e te dar um socão na cara, tá? É, o que eu quero falar agora...
O que ele não apanhou da Beyoncé no, na
você
casa
vai
deles,
apanhar aqui agora.
No elevador, né? A Beyoncé chutando ele.
Eu quero falar sobre a Tyla, que ganhou naquela categoria nova de música africana. E ela ganhou com a música Water. Eu achei... fofíssima. Independente de qualquer coisa, ela foi uma fofa recebendo aquele prêmio.
É, aí eu já acho que pode, né? A menina tem uma música, lançou uma só, foi indicada ao Grammy, ganhou ainda por cima e ele acha super ok. É porque a Christina Aguilera é metade latina. Se ela fosse metade africana, eu acho que a Halsey deveria fazer alguma coisa, já que ela é mixed race, né? Ela se diz uma pessoa mixed race, ela deveria fazer alguma coisa pra ser indicada da próxima vez e começar ali a esquentar um pouco as coisas. Porque, gente, como você faz isso? Você pega uma... E não que a música seja ruim. Mas, gente, quem disse que a música é boa também? Sei lá, ela só fez sucesso por causa de 15 segundos no TikTok. E aí, ela ganhou um Grammy. A Katy Perry deve ter ficado bem chateada na casa dela. Mas a Katy Perry não é africana, então acho que ela não pode reclamar. Mas é isso, gente. Sei lá. Ninguém quer dar esse prêmio pra saber também. Ninguém quis, né, inventar. Quando a gente tinha outros atos ali. Quando o Akon tava fazendo música, ninguém achou que era uma boa ideia, né?
Enfim. Eu quero que você fale sobre uma coisa, Fábio.
Vou falar.
Eu acho que vai gerar entretenimento pra todo mundo. O que você achou da rapa que Boy Genius fez nas categorias de rock e música alternativa? Que você é fã, né?
Eu acho que... Meu advogado não tá aqui. Então não deveria comentar. Eu acho que o rock e a música alternativa já foram melhores, né? Acho que já vivemos melhores dias, né?
Mesmo com Paramore ganhando algumas categorias, porque isso foi legal também. Eles ganharam melhor performance
isso de música alternativa
e melhor álbum de rock. Isso foi bem, bem, bem interessante.
Isso eu achei ótimo. É que eu sou muito contra o conceito de qualquer coisa que envolva Phoebe Bridgers. Então, eu sou contra, por exemplo, a SZA ter vencido a categoria de melhor duo com a Phoebe Bridgers. Porque eu acho que tem a Phoebe Bridgers. Então... Sou contra, acho que não deviam estar aí, né? Não deviam estar aí se elas estão na playlist da ala psiquiátrica. Então, só isso.
Eu gostei do Zach Bryan e da Kacey Musgraves ganhando de melhor country duo ou grupo. Isso foi bem legal, porque poderia ganhar vários outros conservadores do country. Mas ganharam eles, o que foi bem interessante. Então, eu acho que no saldo foi negativo pelo álbum do ano pra mim, mas foi um bom Grammy. Tiveram boas vitórias.
Já tivemos Grammys muito piores, já tivemos Grammys muito melhores. Ah, é. Já tivemos injustiças maiores, já tivemos justiças maiores. Ficou bem ali, foi na meiuca, mediano.
Exato, e o Jay-Z fez aquele discurso lá no meio, ele explicou exatamente tudo o que ia acontecer e aconteceu como ele falou. E é isso aí, entendeu? Então, é a vida
que
como ela é
teve
e
um...
não tem como a gente mudar.
Uma foto, um vídeo dele, tipo, colocando champanhe no Grammy e bebendo do Grammy.
Sim.
Eu vi. Eu vi também uma hora que a Blue Ivy tá olhando a Dua Lipa dançar. E ela olha pra mãe dela e a mãe dela, elas se encaram ali, dão uma risadinha e seguem o jogo. Eu não entendi o que elas quiseram fazer ali. Porque, tadinha da Dua Lipa, tava só vendo uma música ali dançando, não tava fazendo nada demais. E as duas já soltando um shade.
É, quiseram zoar uma branca, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Isso pra mim é reparação histórica. É isso, gente. Mais algum ponto a adicionar?
Chega.
Nossa, Fábio, você foi pego no pulo. É isso. Acabou.
Pego no pulo.
Quer dizer, né? Quer dizer, dar o prêmio pra Cisa não precisa de reparação, não. Agora, rir da Dua Lipa é reparação. Aí pode.
Eu acho que o bullying constrói caráter. A Dua Lipa só melhorou o que ela melhorou porque ela viralizou dançando mal na internet. Então, assim, vamos com calma. É aquela acreditado, né? Reclama que sofria bullying na escola, mas não quer contar que é com a bandana do Naruto pra aula, né? Então eu acho que a gente tem que sempre fazer recordes, como
eu gostei
diria
que você
Lizzie
fugiu,
Matsunaga.
Você você fugiu da resposta do Boy Genius, mas você falou o que você queria dizer em outro momento, né? Realmente, você tem um media training muito bom, Fábio. Acho que é isso.
Eu sou a indústria.
Você é a indústria da publicidade, de fato. De fato.
Eu achei que você ia falar outra indústria com P. Enfim. Vamos então embora, gente. Até semana que vem.
Beijo, gente. Beijo. Tchau.